prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Abrimos aqui mais uma edição do Prato do Dia, podcast que é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Nessa edição, o professor José Paes de Almeida Nogueira Pinto, médico veterinário, com mestrado e doutorado em Ciência dos Alimentos, e eu, Fábio Mazzitelli, editor do portal da Unesp, vamos conversar sobre um dos temas mais candentes do universo da biotecnologia relacionado à indústria de alimentos: as carnes cultivadas em laboratório, que se inserem no mundo das proteínas alternativas. Tema de pesquisa que está na fronteira do conhecimento, as carnes cultivadas são obtidas por meio de biópsias de células de um animal produtor de carne para consumo humano. Essas células são colocadas em meios de cultura para incentivá-las a se multiplicar com a ajuda de biorreatores. Nesse processo, grosso modo, a carne é cultivada fora do animal, que pode permanecer vivo ou, em último caso, reduzir o abate a uma escala mínima. Os defensores desse processo biotecnológico o resumem dizendo que a carne cultivada, ou carne celular, é a mesma carne tradicional, só que com um animal retirado da equação. Em um mundo no qual estima-se que bilhões de animais terrestres sejam abatidos para alimentação anualmente, sendo aproximadamente 300 milhões de bovinos, é natural que seja cada vez mais discutido o impacto ambiental da atividade pecuária extensiva e sejam debatidas alternativas que estejam alinhadas ao modelo de desenvolvimento sustentável do planeta. É esse espaço que a carne cultivada se propõe a ocupar. Embora avance em termos de pesquisa científica, há ainda muitas dúvidas e resistências sobre as carnes cultivadas e as chamadas proteínas alternativas de forma geral. Para dialogar sobre esse assunto, nós trouxemos uma convidada que é especialista na temática, doutoranda em biotecnologia na Unesp, Juliane Leutz, é médica veterinária, mestre em ciências biológicas pela Unesp e trabalha no doutorado com desenvolvimento de proteínas alternativas e produção de scaffolds para a carne cultivada. É cofundadora do grupo Brasil Proteout, atua como secretária-geral da CEL Age Brasil e participa do time científico do Network of Cellular Agriculture. Ela também atua como presidente do Alt Protein Project Unesp, do The Good Food Institute, o GFI, um dos grupos universitários constituídos no país para divulgar os trabalhos acadêmicos que vêm sendo feitos com proteínas alternativas. Juliane, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para o Prato do Dia.
Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui. É um prazer e uma honra muito grande. Ainda mais falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é do universo das proteínas alternativas.
E eu quero iniciar com uma pergunta bem básica, Juliane, para que as pessoas entendam do que a gente está falando neste podcast, que a gente vai falar, né? Como a gente pode definir, né, o que são as proteínas alternativas, né? E o que são as carnes cultivadas em laboratório?
Perfeito. Então, proteína alternativa, como o nome já diz, ela é um novo jeito da gente conseguir proteínas, né? Então, ela pode ser a base de plant-based, que é o que a gente já encontra no mercado, quando a gente vai e compra um leite de soja, um leite de aveia, quando a gente compra um hambúrguer, um nuggets vegetal, requeijão, né, queijos. Pode ser através de fermentação, e aí a fermentação ela se divide em três. Tem a fermentação tradicional, que é aquela que a gente já conhece há muito tempo, que é a produção de cerveja, iogurte. Tem a de biomassa. Essa de biomassa você utiliza o próprio micro-organismo como o que será consumido. Então, a biomassa daquele micro-organismo é aquilo que vai ser a proteína, né, para o consumo. E também temos a de precisão, a fermentação de precisão, que ela é quando você transforma os micro-organismos em fábricas para a produção de algum ingrediente funcional. Uma vitamina, uma proteína, um corante, né, o que você desejar. E também temos a carne cultivada. E a carne cultivada, né, como você mesmo comentou, ela, diferente da plant-based, ela é genuinamente carne. Então, através de um processo biotecnológico. Você retira ali a célula do animal doador, o animal que você quiser, pode ser um bovino, um suíno, enfim. E você, então, dentro, do laboratório, nesse primeiro momento, você vai fazer a proliferação, a diferenciação, né? Se você quiser fazer uma carne, com estrutura, aí você utilizaria o scaffold ou não, né? Esse processo ele é todo feito dentro de biorreatores, essa proliferação, né, das células. E aí você tem, no fim, aquele componente que você quer. Ou a musculatura, você pode também fazer adipócito, né? Então, ter gordura, o que você desejar. Então, ela realmente é carne, só que sem o abate do animal. Então, o animal continua vivo ali no seu ambiente.
Liane, só para o nosso ouvinte entender bem, o que que é scaffold?
Ah, sim, scaffold, ele é um arcabouço, ele vai estruturar a carne. Então, quando as células elas são retiradas do biorreator, se você não quer um alimento que seja, por exemplo, se você quer um hambúrguer ou uma linguiça, ou um nuggets, você não precisa de uma estruturação, porque ele sai aquela massa e aquilo que você vai utilizar para esse componente, para esse, ingrediente, né? Agora, se você quer uma carne estruturada, você utilizaria os scaffolds. Então, eles são arcabouços, né? Eles são andaimes, como o nome diz, e eles vão servir como uma matriz extracelular. Então, você coloca as células nele, as células elas vão produzir a própria matriz, e esse scaffold você molda, no formato que você deseja, e aí você tem, então, a carne estruturada, né? Ela é, assim, maior, em 3D, digamos. E aí ele pode ser feito de várias formas. No meu projeto de doutorado, eu trabalho com impressão 3D, então o meu scaffold ele é feito através de impressão 3D. Ele é vegetal, no caso, né? A gente não utiliza nada, nenhum componente animal para o scaffold, justamente porque aí seria meio iria contra o objetivo de não ter, né, nenhum produto animal. E aí você tem, então, aquele pedaço carne que você deseja, né? Dentro daquele desenho que você formou.
E ele é a base de quê?
Dá para fazer de vários formatos. Tem gente que usa descelerização de espinafre, tem gente que usa através de proteína de soja texturizada, né, que ele é mais fibroso. O meu primeiro teste foi com agar, então ele era só agar, só que a gente não teve um grande crescimento celular. Agora a gente está mudando para fermentação. Então, eu vou usar os micélios para tentar estruturar o meu scaffold. Mas, assim, tem várias pesquisas, dá para fazer de vários jeitos. Muitos escolhem, né, fazer com resíduos agroindustriais para ser algo mais sustentável também nesse meio de produção.
Lene, qual que é a grande dificuldade hoje? Como que, assim, a gente pode falar as linhas de pesquisa principais aí? Qual que é o te causando uma grande dificuldade? Como é que isso está avançando? O que
Eu
essas
acho que
pesquisas apontam hoje?
nesse momento é a escalabilidade e a diminuição de custos. Então, assim, é um produto que, assim que entrar, né, já existe a venda em alguns países, aqui no Brasil ainda não, mas já existem outros. Ele vai entrar, assim, com preço mais alto, né, então não tão acessível, mas o objetivo é que isso seja acessível para toda a população. Então, a longo prazo, né, os pesquisadores estão fazendo tudo possível para que isso seja escalonável e seja barato, né? Que isso fique barato daqui uns anos. Mas nesse primeiro momento, eu acredito que seja isso mesmo, porque o meio de cultivo ele ainda é caro. Um outro ponto também que ainda precisa ser moldado, algumas empresas, algumas startups já não utilizam mais. Mas ainda para pesquisa, alguns pesquisadores ainda nesse primeiro processo de pesquisa e desenvolvimento utilizam é o soro fetal bovino no meio de cultivo, porque ele seria um suplemento ali para as células. Só que, né, ele não, ele vai completamente contra o que é o objetivo de não utilizar nada de animal para a produção de carne cultivada. Então, algumas empresas já existem alguns, né, meios de cultivo sem o soro fetal bovino. Um pouco, ele já é caro, né? O soro fetal bovino é bem caro, então talvez isso encareça, talvez não, isso é uma das coisas que encarece. Mas ainda a gente precisa desenvolver um pouco mais sobre isso, né? Então, acredito que o meio de cultivo e o escalonamento são a chave, assim, para o negócio fluir, né? Termos aí uma carne cultivada em grande escala e barata.
E assim, basicamente, o que você vai pegar? Uma célula de origem animal, óbvio, né? Imagino que seja de um. O Fábio falou a partir de uma biópsia, ou uma célula animal. Isso vai se multiplicar nesse meio de cultura rica para te dar, no caso, o tecido muscular, é isso?
O que você desejar, né? Aí a gente coloca no biorreator, então pode ser, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma empresa brasileira que chama Selva, e ela está desenvolvendo matéria-prima. Então, eles produzem gordura suína para ser utilizado como matéria-prima. Então, o produto deles é gordura suína. Então, eles desenvolvem a gordura suína e aí isso pode ser utilizado em vários pratos, enfim, para várias outras coisas. Mas no caso é gordura. Posso fazer músculo. Eu posso cultivar células de sangue, o que eu desejar, né? Você escolhe.
Eu tenho uma pergunta um pouco mais específica que mexe com a questão cultural até, Juliana, que é assim, a carne, ela é um alimento muito apreciado pelo homem, né? A espécie humana, ao longo da história, cultivou isso, né? Isso se deve, em grande parte, ao flavor, né? Ou seja, a combinação do aroma e sabor. Sendo que muitos compostos estão implicados nessa combinação saborosa. Como conseguir isso nas carnes cultivadas? Imagino que seja um grande desafio, já que vários desses compostos chegam aos músculos, principal matéria-prima da carne, via alimentação dos animais utilizados na produção, né? Então, como resolver essa equação na carne cultivada?
Ah, muito legal essa pergunta. Então, o legal da carne cultivada é que o céu é o limite, né? A gente consegue fazer várias coisas através dela. Como eu falei, a gente pode cultivar várias, fazer co-cultivo. Então, eu posso cultivar ali uma musculatura e uma gordura. A gordura, ela tem um componente bem interessante quando a gente pensa aí em sabor, né? A carne sem a gordura talvez não seja tão saborosa. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer um co-cultivo. Essas primeiras carnes cultivadas que estão saindo no mercado, Singapura, Estados Unidos, elas são ainda híbridas. Então, elas têm ali uma porcentagem celular e também tem uma porcentagem vegetal, né? Então, seria um híbrido plant-based e carne cultivada. Mas a gente pode depois ir adicionando o que a gente achar interessante. Então, uma outra coisa que a gente poderia fazer. Por exemplo, através da fermentação de precisão, a gente pega um ingrediente que dê sabor, né? Tem uma empresa que chama Impossible nos Estados Unidos, que através da fermentação de precisão eles pegaram o componente M e que dá aquela textura de sangue, aquele sabor assim, né, característico de carne. E o produto deles é plant-based. Então eles fizeram isso, eles colocaram esse produto que dá essa característica para aquele produto plant-based deles, e eles conseguiram, então, ser bem mimético, né, à carne convencional. A gente também poderia fazer isso na carne cultivada. Então, a gente pode, através de outros sistemas, né, outras proteínas alternativas, no caso, a fermentação de precisão, a gente conseguir ali um ingrediente, um aroma, que a gente ache que seja interessante e acrescentar ali no nosso produto.
E assim, em termos mais práticos, assim, olhando do ponto de vista comercial, você já tem uma ideia ou como que anda a pesquisa para saber quando que o consumidor vai ter acesso a isso, em outros países ou no Brasil, né? Como que você vê isso?
Então, a carne cultivada ela já existe à venda em alguns países. Em Singapura, a Singapura foi o primeiro a autorizar em 2022, se eu não me engano. Então, lá já tem algum produto da Good Meat. E nos Estados Unidos também, ano passado, a Upside Food e a Good Meat também já entraram, né? Podendo vender lá dentro do. A FDA autorizou, então eles já podem fazer a venda. E esse ano, a Le Farms de Israel também já entrou com pedido e foi aceito para eles começarem a vender a Lef Cuts, que eles chamam lá em Israel. Então, assim, já é uma realidade, já existe, né? Mas ainda em escala pequena, como eu falei, a escalabilidade ainda é um ponto que a gente ainda precisa estudar um pouco mais. Então, eu acredito que não deva demorar para vir. Aqui no Brasil, a gente já tem, a Anvisa ela já autorizou, né? Ela entra como novos ingredientes, se eu não me engano. É o projeto no fim de 2023. E a gente já tem algumas startups no Brasil, né? A gente tem a Selva, como eu comentei, que trabalha com a gordura suína. A gente tem a Sustinere Pieces, no Rio de Janeiro, que trabalha com a produção de carne cultivada de peixes. E ano passado eles já fizeram também a demonstração deles uma bolinha, né, de peixe que eles fizeram lá. A gente tem também a Mundo, que ela está trabalhando com peixes e couro cultivado. Então, no Brasil, a gente também já tem algumas startups trabalhando com isso. E também os pesquisadores, né? Em vários locais. Na UFMG, eles fizeram um protótipo de frango, lá com o pessoal do Jorge. Lá no sul, com o pessoal da Embrapa, também fizeram um protótipo de frangos, com a pesquisadora Vivian Federman. E então, assim, as coisas já estão acontecendo, né? Não vejo que isso seja uma coisa que vai demorar muito tempo. O que a gente precisa é só melhorar, desenvolver mais algumas coisas. A União Europeia, ela está investindo muito em proteínas alternativas, assim, uma quantidade bem grande. União Europeia, então, lá, Holanda também tem dado bastante dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, né, para o fomento disso. Então, assim, vários países no mundo, Israel também tem investido muito nisso. Então, vários países já estão tomando a frente, né, para que o processo seja mais rápido, para que a gente consiga trazer mais rápido para o mercado. Talvez lá fora, né, um pouco antes daqui, mas aqui no Brasil a gente tem pesquisadores maravilhosos em várias universidades, Unicamp, UFPR, UFMG, né, USP. Que estão trabalhando para o desenvolvimento. Então, acredito que não seja algo a tão longo prazo, não. Logo, logo, alguma das empresas, principalmente das startups, né, que já estão aí com a sua produção, vão já poder entrar com o processo. Então, a gente tem aqui no Brasil também a JBS, que ela está investindo milhões no desenvolvimento de carne cultivada lá em Florianópolis. Também tem a BRF, em parceria com a Le Farms, também para produção e entrega, né, da carne cultivada aqui no Brasil. Então, a gente tem aí vários protagonistas, né, as startups, as universidades, as grandes empresas que já trabalham com a carne convencional e também, tanto a JBS quanto a BRF também já tem a plant-based no mercado, a gente pode comprar, né, se a gente for no mercado, a gente acha ali deles. Então, as coisas estão acontecendo, né, espero que a gente consiga aí trazer o quanto antes, né? Pelos animais. Isso venha logo.
Assim, você é veterinário, eu também sou, e a gente vê na academia, alunos da veterinária, essas gerações mais novas, muitos deles ou são veganos ou são vegetarianos. Isso a gente tem visto numa escala cada vez maior, um número cada vez maior, né? Você acha que esse tipo, essa carne, ela iria ao encontro do desejo dessas pessoas? Essas pessoas, em última análise, elas consumiriam essa carne? Isso também a gente pode falar do ponto de vista religioso, né? Você tem algumas religiões que proíbem, por exemplo, o consumo de carne de suína. Ou então, o abate tem que ser todo especial, né?
Sim, kosher e halal, né?
Kosher, halal, essas coisas todas, né? O que você vê essa relação? Isso vai se modificar? As pessoas vão. Como é que é?
É uma pergunta ótima, porque eu acho que essa semana é a quarta pessoa que me faz essa mesma pergunta, muito interessante. Bom, vamos começar, né? As proteínas alternativas. Para quem que elas vieram? Não foi para o público vegano nem para o público vegetariano. Foi para o público flexitariano, que são aqueles que consomem carne, mas eles querem diminuir o consumo ali ao longo da semana por questões de saúde, sustentabilidade, bem-estar animal. Então, né, o desenvolvimento, né, esse boom que teve aí dos plant-based foi para esse mercado. A carne cultivada, ela é carne, né? Ela tem ali o DNA do animal, ela é carne. Alguns estudos, né, e pesquisas mostram que, assim, o público vegano e vegetariano, eles apoiam a pesquisa, mas eles não consumiriam por ser carne. Mas, assim, se você for parar para pensar, o veganismo, ele é o mínimo de sofrimento, né? Na medida do possível e do praticável, você causar o mínimo sofrimento para o animal. Então, tecnicamente, a carne cultivada não tem um problema o vegano comer, porque o animal não foi abatido. Inclusive, tem pesquisas, né? Por exemplo, a pesquisa da professora Fabiana Bressan, da USP de Pirassununga, médica veterinária também. Ela tem uma pesquisa maravilhosa ali em relação com carne cultivada, que através de pluripotência induzida, ela consegue produzir a musculatura ou a gordura. Então, no caso, ela não precisa nem fazer a biópsia, não precisa nem arrancar o pelinho. A gente pode ali ou por urina ou pelo leite, através desse processo de pluripotência, conseguir a carne, gordura, enfim, o que você quiser cultivar. Então, não tem nem o mínimo sofrimento para o animal no processo. Então, poderia, né? Eu vou dar um exemplo. Eu sou vegana, eu não como carne há 24 anos. Eu não consumiria carne cultivada, mas aí porque eu acho que se eu colocasse na boca, como já fazem 24 anos que eu não como carne, eu acho que eu passaria muito mal. Porque carne ela é mais pesada, né? Eu estou acostumada com plant-based. Mas a carne cultivada, ela é para o público que consome carne. Então, assim, para aquela pessoa que gosta de um churrasco no final de semana, daquela pessoa que gosta de comer ali carne com a família, porque a alimentação, ela tem toda uma memória afetiva naquilo, né? Então, assim, é difícil a gente falar para a pessoa, por mais que, olha, você pensa em bem-estar, em resistência a antibiótico, em zoonoses, em sustentabilidade, mas às vezes a pessoa ela não consegue desvincular, né? Parar de consumir aquilo. Então, a carne cultivada ela vem para aquela pessoa que realmente gosta da carne, que quer continuar comendo carne, né? Não um análogo que nem o plant-based, mas a pura carne mesmo. Então, é para esse público que ela vem, não é para os veganos e vegetarianos. Porque, querendo ou não, vegano e vegetariano, se você dá ali um hambúrguer de feijão, um hambúrguer de soja, de grão de bico, eles vão comer tranquilamente, né? Agora, quem gosta de carne, quer alguma coisa que, ou seja, muito próximo. Então, por isso que esses plant-based no mercado, eles tentam mimetizar ao máximo a carne com aroma. Então, não sei se vocês já fizeram, mas tem alguns hambúrgueres que eles até parece que está saindo o sangue ali quando você, né, está fritando. E porque é para ser bem mimético, para aquela pessoa que gosta da carne, comer aquilo e não perceber isso é muito parecido e quase não identificar que não seja carne. E a carne cultivada também, né? Vem nesse modelo aí para ela ser para quem realmente gosta, quer consumir, mas por alguma questão, como o senhor disse, ou uma questão religiosa, né? Ou uma questão de preocupação com o bem-estar animal, ou uma questão pensando em sustentabilidade, gases de efeito estufa, água, enfim, né? Terras aráveis. Então, por alguma questão, eles querem diminuir, mas não querem parar de comer. Né?
Mas
Então, o Good Food Institute, ele tem uma frase que eu gosto bastante que eles falam, a proteína alternativa não é você comer carne ou proteína alternativa, é o E, né? Então você ali vai englobar tudo. Então você vai diminuir o consumo com uma outra proteína que ela vem com algumas questões interessantes quando a gente pensa em sustentabilidade e outras.
só ia te perguntar, Juliane, que é uma questão que alguns críticos colocam, ou já colocaram. Nessa tentativa de mimetizar, não acaba, não corre o risco também de virar muito artificial, cair num alimento muito industrializado, ou muito longe do natural, vamos dizer assim? Eu acho que eu acho que a resistência de algumas pessoas, eu acho que vem daí, talvez, não sei.
Sim, sim, muitas pessoas falam, ah, mas isso daí é completamente artificial. Mas assim, ela não é bem, tem algum. Ainda foi. Faz pouquíssimo tempo que saiu um estudo mostrando que elas têm uma quantidade boa de proteínas e elas também não, elas trazem bastante fibras, então elas, assim, elas têm qualidades, porque é um vegetal ali, né? Você está pegando vários, realmente é um alimento processado, mas ela, você tem ali vários ingredientes bons que as empresas colocam, que elas não só para ficar mais saboroso e a textura, o odor, enfim, mas também é para ela ser um alimento mais saudável, né? Muitas empresas têm trabalhado com isso, tentando fazer com que seja algo mimético, mas também que tenha ali sua qualidade nutricional adequada, próxima ou até superior, que tenha ali a quantidade de vitaminas, porque realmente isso é uma questão que as pessoas acabam falando, principalmente quem come carne, né? Fala assim, ah, mas isso daí, porque eu, quando é vegano vegetariano também se preocupam, mas acabam consumindo mais do que outra pessoa que fala, ah, mas isso é muito artificial. Eu não vejo como artificial. Eu acho assim, talvez para alguns produtos a gente ainda precisa, o pessoal que trabalha com isso precisa melhorar um pouco. Em relação a usar menos componentes, muitos componentes, né, daquilo lá, para não ser uma coisa tão ultraprocessada, mas que ela não é algo que vá fazer mal, ou, né, as pessoas pensam, ah, vai causar câncer, vai causar isso, vai causar aquilo, né? Então, e também, esses alimentos, não só plant-based, mas também os alimentos, quando a gente pensa na carne convencional, não é para uma coisa para você não vai comer hambúrguer todo dia, né? Ou você tem que ter ali um prato com outros legumes, arroz, feijão e tal. Então, também tem isso. Mas é uma questão que as pessoas realmente falam bastante.
Se o professor me permite, eu até ia emendar numa pergunta que, assim, o que costuma gerar muita curiosidade, um tema desse que está na fronteira do conhecimento, costuma gerar muita curiosidade, costuma gerar também, em menor ou maior grau, alguma desinformação, né? O que você que estuda o assunto, tal, e estuda carne cultivada, qual é a principal desinformação que circula sobre isso? O que mais te incomoda ouvir, assim, em relação ao tema, assim, como desinformação? Você ouve, você fala, poxa, não é assim ou não é bem assim, e isso o pessoal fala, e isso é totalmente fora de cogitação, assim.
Em relação à carne cultivada, eu acho que assim, um dos problemas que vieram com ela logo no começo foi o nome. Antes as pessoas chamavam ela de carne de laboratório. E aí, como que você vai dar para uma pessoa assim? Você vai pensar assim, eu vou comer uma carne de laboratório? Não, né? Porque você já imagina que é uma coisa completamente artificial, que é um negócio assim que realmente vai te causar vários problemas de saúde. E não é bem a verdade, né? Então, isso é uma coisa que eu acabo ouvindo. Ah, e a carne cultivada, ela vai gerar câncer, vai crescer isso, vai acontecer aquilo. E não é assim. Ela tem todo um processo, tem todo um estudo, e ela é, como eu disse, ela é a carne. A gente pegou a célula, só que em vez daquela célula se proliferar, né, e se desenvolver dentro do animal, ela vai acontecer isso dentro de um biorreator. Mas ela não tem esse aspecto assim que as pessoas pensam, nossa, né, que aquilo é de laboratório e tal. Até porque todos os alimentos, eles começaram ali em pesquisa. Então, quando a gente pensa em um melhoramento de grãos ou algum outro componente que a gente pensa, que a gente vê no mercado, uma bolacha, alguma coisa, tudo começou ali naquela pesquisa antes de sair, né? E a carne cultivada, ela não é para ficar no laboratório, nem tem como a gente deixar ela no laboratório, porque quando a gente pensa em alimento, a gente tem que fazer toneladas daquilo. Então, não tem. O lugar dela é para o campo, é para ela sair do laboratório. Ela está no laboratório nesse primeiro momento de desenvolvimento e pesquisa, mas ela não vai ficar, ela não vai viver dentro do laboratório, né? Então, assim, ouço, mas assim, o que eu mais ouço é, ah, isso daí vai causar câncer. E não tem nenhuma base que fala, muito pelo contrário, tem muitas pesquisas, né? O DFI faz bastante pesquisa. Teve um bem legal o ano passado com o pessoal da Unicamp, né, mostrando. A FAO também tem alguns reports que ela mostra, não é bem assim, né? Eu acho que tem, mas eu acho que muito veio também com o nome Então, assim, quando começou carne de laboratório, tanto que a gente não fala, né? É carne cultivada ou no máximo carne celular. É, e também, acho que vejo algumas desinformações, mas acho que é um pouco mais de, na parte assim, ignorância de algumas coisas, que aí vem a desinformação, né? E aquele medo do novo, né? A neofobia que as pessoas sempre têm, né? Quando medo do novo. Então, é uma coisa diferente. A carne cultivada, ela é disruptiva, ela vem completamente assim para moldar, né, um novo sistema alimentar. Então é diferente, é novo e é normal as pessoas terem medo e ficarem meio apreensivas no começo. Mas a gente está tentando mostrar com as pesquisas que não é bem assim, né? Que ela não vai causar uma alça, não vai ter comer e gerar câncer. Não é assim. A gente está fazendo tudo para que ela seja um alimento justo, seguro, sustentável. E que ele tenha os componentes nutricionais iguais a uma carne tradicional.
Juliane, deixa eu perguntar uma coisa. Uma das grandes preocupações em relação hoje à produção de alimentos é a segurança ou a inocuidade deles, né? Existe um conceito muito, muito importante que, para você ter um alimento seguro, que não vai causar problemas, os cuidados têm de ser tomados desde a fazenda até a mesa do consumidor, né? Então, from farm to table. Em relação à fada, como é que você vê isso? Quais são os riscos de origem? Existem riscos de origem microbiológica, físico-química
Sim, então, é
e
legal,
bem.
ótima pergunta, assim, a carne cultivada, né, quando a gente pensa, primeiro que o alimento, para ele ir para o mercado consumidor, ele tem que passar aí pelas regulatórias, né, então, assim, o pessoal que vai colocar, que vai pôr para venda, ele vai ter passado por vários processos antes de chegar, e ele só vira ali alimento quando ele pode ser consumido, né, então... Ele vai ser MAPA, Anvisa, eles vão fazer todo um processo para se preocupar com isso, como o FDA tem feito lá, tanto da Upside Food quanto da Good Meat, que eles já vendem lá. Então, tem uma segurança, né? Porque esses órgãos regulatórios já trabalharam com isso, já viram os problemas. Mas em relação a questões biológicas e as questões físico-químicas, pode ser que tenha alguns riscos, sim, mas nada que diferencie do que já tem na carne convencional. Então, se a gente pensar, por exemplo, em riscos biológicos, esse risco vai ser se acontecer uma contaminação cruzada depois do processo ali na pessoa, na embalagem, alguma coisa que já pode acontecer também, né, com a carne convencional. Em relação a riscos químicos, na parte de cultivo, se tem algum componente ali, né? Se tem algum problema, a célula não vai para frente, você já perde. Então, ela nem tem como se desenvolver. Então, ela, assim, ela é um sistema, é um ambiente fechado ali, né? Não é para ter nada. Então, se for ter, seria alguma coisa depois. Mas nada que a gente já não saiba contornar com o que a gente já tem de estudo e pesquisa na carne convencional, né? Naqueles riscos, né, que a gente vê, de parte de inocuidade, de qualidade, né? Que já tem.
Mas o sistema de inspeção que a gente conhece hoje, ele seria completamente diferente com a carne cultivada, né? É muito mais tecnológico, né? Talvez outros profissionais envolvidos, não só veterinários, né? Enfim, já se pensou quais profissionais seriam necessários para se inspecionar e certificar a produção de carne cultivada em grande escala, assim?
Então, como veterinária, eu vou dizer que é os veterinários que fazem higiene e inspeção, né? É o nosso momento, né? Onde a gente trabalha. Mas talvez nessas, não só na carne cultivada, né? Mas nessas proteínas alternativas, nesse ambiente novo que a gente tá tendo, talvez realmente tenha algumas profissões que ainda não existem e que vão ser necessárias. A gente entende necessárias e elas vão aparecer, né? Então, a gente tem aí o pessoal que trabalha. Eu digo, né, que eu tenho contato, o pessoal que trabalha normalmente é engenheiro de alimentos, tem alguns veterinários, tem o pessoal de engenharia, engenheiro de biotecnologia, no caso da Unesp, né, engenharia de biotecnologia e bioprocessos, alguns nutricionistas, né? Então, assim, ela abrange vários, é multidisciplinar as proteínas alternativas, tem aí área para todo mundo. Mas na parte de inspeção, aí é o médico veterinário. Só que o que que acontece? O conselho precisa começar a olhar mais para isso, né? Porque eu não vejo muito o conselho. Não sei se o professor Paes, talvez ele tenha mais autoridade para falar sobre isso. Mas eu não vejo o conselho de medicina veterinária se preocupando muito em trabalhar com esse novo processo, né? Muito pelo contrário, eu vejo o pessoal, às vezes, de engenharia de alimento trabalhando muito mais. Então, se a veterinária não começar a olhar com uma visão um pouco mais atenta, talvez a gente perca uma coisa que é do médico veterinário fazer, que é a inspeção. A higiene e inspeção é nossa, né? A gente que faz. Então, acho que o professor Paes aí pode até falar um pouco com mais autoridade sobre isso.
Eu acho que os nossos órgãos aí que regulamentam a nossa profissão vão ter que ficar atentos a essa questão. É uma preocupação que existe aí, né? Sem dúvida. E deixa eu perguntar também, você acha que no futuro isso vai ficar na mão de grandes empresas que vão produzir uma quantidade enorme de produtos ou isso vai ficar mais pulverizado?
Olha, é uma boa questão. Eu acredito que assim, agora temos pequenas empresas trabalhando, né, startups trabalhando, mas também, como eu disse, grandes empresas como a JBS. Quando a gente pensa em cultivo, não é só carne, né? Então, assim, tem empresas que estão trabalhando com cultivo para couro cultivado, tem uma empresa que trabalha. Uma não, algumas que trabalham com leite cultivado, colágeno. Então, assim, a área, ela abrange bastante coisa, né? A gente fala bastante de carne, mas ela abrange outras coisas além do produto carne. Tem até uma empresa nos Estados Unidos que ela trabalha com cultivo de chocolate e café. Então, assim, é bem abrangente. Eu acredito que talvez. Algumas pequenas empresas, elas acabam se fundindo com grandes empresas nesse primeiro momento, pode ser que aconteça isso, mas eu acho que ao longo prazo, aí, quando a gente tiver um desenvolvimento melhor, né, a gente souber lidar mais com isso, isso seja para quem quiser, né? Temos uma empresa que uma das ideias dela, uma empresa de Singapura, é que a gente tenha em casa. Então, a gente tenha. Sabe aqueles máquinas café Nespresso? Que a gente coloca a cápsula aí? Algo desse jeito, mas para carne. Então, a gente coloca ali o negócio e já sai, né, o produto. E aí, depois daquele produto, a gente vai fritar ou vai, sei lá, defumar, o que você quiser fazer com aquilo. Mas eu acredito que talvez nesse primeiro momento, algumas empresas, né, startups que estão saindo, acabem se fundindo ou sendo compradas por empresas maiores, como a gente vê em outras áreas, mas isso não é para ficar monopolizado, né? Isso é para quem quiser trabalhar, poder trabalhar, né? E como eu falei, isso é para ir para o campo. Na Holanda, eles têm um trabalho muito legal com os fazendeiros. Eu me esqueci o nome do projeto, mas eu posso depois até procurar para falar. Eu não sei o que é Farms. Mas eles trabalham com os fazendeiros que criavam ali carne convencional e agora eles estão moldando o ambiente deles para carne cultivada, né? Então, para a própria pessoa que já trabalhava com carne convencional.
De uma maneira muito grosseira. É como você vê hoje no mercado das cervejas. Você poderia ter grandes companhias produzindo aquelas marcas tradicionais e outras produzindo, entre parênteses, um produto mais artesanal. Queijos tem visto muito isso também, né? Então as
Sim,
pessoas.
sim. É, sim, porque como eu falei, ela não é um. Ela abrange outras coisas além da carne, né? Então, sim, pode ter pequenas propriedades familiares ali que trabalham, que vendem aquela carne dela, que aí ela tem um processo que ela queira fazer, porque como eu falei, dá para a gente trabalhar com várias coisas, né? Como a gente está produzindo, a gente pode fazer com mais gordura, menos gordura, com a adição de alguma vitamina ou tira, enfim, alguma coisa que seja artesanal dela e própria dela ali, e ela faça essa venda. Mas também pode ter outras pessoas trabalhando com outros meios de cultivo, né? Não só a carne, mas o leite, ou algumas empresas que trabalham híbridos, então ela trabalha com a carne que ela seja um pouco cultivada, mas também um pouco usando fermentação de precisão, enfim, acho que muito pode acontecer aí. O que a gente precisa é já, né, de agora já ir atrás e começar a investir mais nisso. Eu vejo o Brasil precisa investir mais, né, apresentar projetos de leis para fomentar isso, para a gente não ficar para trás dos outros países, né? Que nem como eu comentei, na União Europeia eles estão investindo muito dinheiro nisso, Holanda eles estão investindo muito dinheiro nisso, e o Brasil ele tem tudo para ser o melhor, assim, para produzir, porque a gente tem terra, a gente tem todo o processo que a gente pode pegar, então a gente tem resíduos da agroindústria, a gente tem pode fazer plantios para produção de componentes para utilizar dentro do meio de cultivo que seja sustentável, né? A gente tem pesquisadores maravilhosos trabalhando aí em vários locais do Brasil para o desenvolvimento de proteínas alternativas. Então a gente tem tudo para dar certo. A gente só precisa de mais investimento.
Legal, Juliana. A gente está caminhando para o final desta edição do Prato do Dia, e como a gente faz com todo convidado, né, a gente separa umas perguntas sobre as preferências pessoais, um bate-bola rápido aqui, que finaliza o nosso encontro. É uma oportunidade de conhecer um pouco mais a convidada, no caso. Eu queria que você indicasse um filme marcante para você, Juliana.
Olha, se for falar na minha área, assim, um filme que eu acho maravilhoso, eu super indico, é o da Tempo Grandin. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Ela é uma pesquisadora de bem-estar animal, ela é autista e a história de vida dela é incrível, então super recomendo o filme Tempo Grandin, é o nome da pesquisadora. E se for fora da minha área, eu super recomendo O Senhor dos Anéis. Eu sou apaixonada por esse filme, acho ótimo.
E um livro? Você tem alguma coisa que te. Um livro de cabeceira, daqueles que você leu e realmente.
Tenho, bom, livros pode ver aqui, né, atrás, tenho, amo. Tem um que eu gosto muito também na minha área que chama Somos Inteligentes o Bastante para Saber Quão Inteligentes São os Animais. É um livro ótimo de um, ele é um primatólogo, chama Franz De Waal, e é um livro incrível, assim, para a gente entender um pouco mais do mundo animal, né? Eu gosto bastante desse livro, eu sempre recomendo, achei ele ótimo.
Você tem animais de estimação?
Eu tenho minha filhota peludinha que está até dormindo aqui do lado enquanto a gente conversa. Uma maltezinha, uma cachorrinha. Uma senhorinha já, vai fazer 14 anos. Tenho dois
Música, você tem
filhos, eu
algum? Oi?
tenho uma filha peludinha e tenho um filho humano também. Então, dois filhinhos.
Legal. E música, você tem algum grupo, algum cantor, algum compositor, ou compositora, cantora? Alguma coisa que te.
Música é meio momentos, né? Acho que a gente tem momentos que a gente gosta mais de um que ao vivo, depois a gente muda um pouco. Não sei, mulher é meio hormonal, né? Então vai de acordo com o que o hormônio quer naquele dia. Eu gosto bastante do Paul McCartney. Eu gosto muito do Paul McCartney. Elvis Presley também gosto. Gosto do Coldplay. Gosto um pouquinho de tudo, assim. Eu não tenho, acho que um preferido, não. Tenho vários que eu gosto.
E uma atividade de lazer, um hobby, você tem?
Ler. Acho que ler é a coisa mais deliciosa. Não tenho dúvida. Com certeza ler. É meu hobby favorito.
E para finalizar, a gente sempre pergunta: um prato do dia?
Olha, eu gosto muito de comer arroz, tomate cereja e batatinha frita. É um prato que eu mais gosto, assim. Ele é simples, não tem nada, mas eu acho uma delícia comer arroz com tomatinho cereja e batata frita. Mas se for para escolher um, batatinha frita. Com certeza.
Bacana. Então, nosso agradecimento à médica veterinária Juliane Leutz, doutoranda em biotecnologia na Unesp, pesquisadora do desenvolvimento de proteínas alternativas e da produção de scaffolds para carne cultivada. Finalizamos assim mais uma edição do podcast Prato do Dia, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Até a próxima, pessoal.
Muito obrigada. Até mais.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.